Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 5. Formas pelas quais o engano das riquezas procura atuar. Tópico: I. A exaltação da posse. Um aspecto que dá força ao engano das riquezas perante algumas pessoas é a tentativa de atuar exatamente nas áreas em que o ser humano se sente muito atraído. E o desejo de ser dono ou ter a posse sobre riquezas é um ponto que fortemente atrai a muitos indivíduos. E embora a exaltação da posse seja muito similar ao anelo por direitos e privilégios, a posse é mais voltada às questões de ser dono ou dominar riquezas, enquanto o objetivo por direitos e privilégios também pode ser por aspectos menos objetivos, como, por exemplo, ter o direito de ser feliz que muitas pessoas advogam ser detentoras. Por causa da exaltação do ser dono ou dominar riquezas, muitas pessoas inclusive preferem ter posses do que ter riquezas de forma legal ou com o direito reconhecido por outras sobre elas. E isto, porque muitos creem que a posse de propriedades lhes dá uma condição de status superior, segurança ou até de dominação sobre outros. Retornando, então, a uma das tentações que o diabo apresentou ao Senhor Jesus Cristo no deserto, podemos ver de maneira bem evidente a exaltação da posse como uma das estratégias da fascinação. Textos que mostramos mais uma vez abaixo. Mateus 4, 8 até 10. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então, disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Mas. Lucas 4, 5 até 7. E, elevando-o, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Por outro lado, as tentações que o diabo apresentou a Cristo também expõem as características do próprio diabo e da sua forma de atuação. Por exemplo, nos textos acima citados, podemos observar a arrogância e a ostentação do diabo quanto à pretensa posse dos reinos do mundo e da sua afirmação de que ele era livre para dar os reinos a quem ele quisesse. Entretanto, o diabo é mentiroso e usa de distorções de palavras em tudo o que profere, o que também é uma das armas das suas tentativas de enredar as pessoas em suas proposições enganosas, conforme também a seguir nos mostra. João 8, 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Assim, a tentação que o diabo apresentou a Cristo não se limita ao oferecimento de riquezas a Cristo, mas inicia com uma tentativa de introduzir uma visão onde Cristo, por causa das posses que supostamente seriam conferidas a ele, ficaria em condição superior em detrimento da subjugação de outros. Portanto, o gancho ou a armadilha na fascinação das posses raramente vem associada somente ao aspecto de possuir uma determinada riqueza. Em vez disso, ela frequentemente vem também associada a uma sugestão de incremento de poder para a pessoa a quem a posse de uma riqueza é oferecida. Os poderes das trevas são usurpadores, ladrões e atraídos por terem posses e propriedades para por meio delas tentar crescer em poder e domínio, pois eles não as obtêm por dádiva ou direito segundo a verdade concedida do reino celestial. Similarmente, embora muitas pessoas aleguem que almejam o crescimento em posses para o seu próprio bem, há pessoas que também crescem em sua maldade e ações prejudiciais às suas vidas na medida em que acrescentam posses a si mesmas. E isto ocorre porque procurar fazer das posses materiais a sua fortaleza e poder de vida é uma atitude de conduta corrompida aos olhos de Deus e prejudicial para quem adota esta prática. Um aspecto exemplificado nos textos a seguir. Eclesiastes 5, 13. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Salmos 52, 7. Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes, confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. O diabo ostentou-se diante Cristo apresentando ao Senhor uma visão de propriedade ou de posse sobre os reinos do mundo. O diabo apresentou uma proposta que supostamente concederia elevado poder, mas que não tinha nenhuma consistência em relação a um benefício verdadeiro. E assim como a situação descrita acima, assim são todas as proposições do engano das riquezas. Ou seja, as suas proposições alegam oferecer benefícios, mas elas ocultam que o resultado da associação a elas é para destruição e não edificação de vidas. Desta forma, a posse que para muitos tem uma aparência de tão grande valor pode se tornar, em muitos casos ou situações, em um impedimento para alcançarem a posse daquilo que realmente tem valor para a vida eterna, o que é fazer a vontade de Deus, mencionado nos textos que apresentamos novamente abaixo. Mateus 19, 22-26. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Disse, então, Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. 1 João 2:17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Assim, quando as posses são exaltadas ou elevadas às posições que não lhes são apropriadas, as pessoas se colocam em uma condição problemática em relação a estas posses enaltecidas, pois a fascinação pelas posses visa sujeitar as pessoas a serem também dominadas pelo desejo de posse e por aquilo que possuem. E quando o apego a uma posse avança para a esfera de uma fascinação ou engano, este apego pode passar a drenar a força da vida de uma pessoa para que ela viva para a fascinação e não mais para Deus. Provérbios 1, 19. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Ou, tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça, ela prenderá a alma dos que a possuem. Se uma pessoa passa a pensar que é por causa de suas posses que ela pode realizar o que almeja na vida, e não pela graça, amor, força, poder e a provisão concedidos por Deus, ela pode pensar que ela é possuidora de vários bens e riquezas, mas, na realidade, ela é escrava deles, pois já não consegue mais se ver atingindo propósitos que almeja se for não detentora das posses que pensa necessitar. Por outro lado, ao olharmos para o Senhor Jesus Cristo, vemos que ele não veio em carne ao mundo para obter poder e dominação por meio de posses e propriedades, mas veio para servir as pessoas e para oferecer o poder da salvação de Deus em benefício dos seres humanos. O Senhor Jesus Cristo não veio para tirar benefícios e bens das pessoas. pelo contrário, ele veio para acrescentar o que elas há muito haviam perdido, a saber, a possibilidade de voltarem a se relacionar com Deus e de serem guiadas pelo Senhor pela graça e não com base em posses, sacrifícios, dízimos, ofertas ou obras humanas para tentarem alcançar o favor de Deus. Portanto, Deus pode conceder e concede posses às pessoas que estão no mundo para elas fazerem o bem ou cumprirem os desígnios do Senhor, mas a posse é temporária e deveria sempre ser vista como uma posse conjunta com Deus visando o propósito da realização da vontade de Deus. Paulo, um apóstolo de Cristo, ao falar sobre a possibilidade de realizar a vontade de Deus, declara que é no Senhor que ele tudo podia, quer tivesse fartura de posses ou se deparasse com uma escassez de bens materiais. Filipenses 4, 12 até 13. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Além disso, quando o diabo apresentou o engano das riquezas oferecendo conceder a Cristo os reinos do mundo, além de ele estar mentindo também sobre isto por ser em tudo mentiroso, o diabo estava querendo que Cristo, por causa da exaltação indevida de posses e propriedades, trocasse aquele a quem Cristo era sujeito desde a eternidade por um novo senhorio. Um aspecto que mostra que a prostração em adoração diante de alguém também confere posse do adorado sobre o adorador. Assim, muitas proposições de posses podem vir acompanhados de glamour e esplendor, mas igualmente podem vir acompanhados do objetivo de sujeitar aqueles a quem as posses são oferecidas aos que alegam oferecer as posses a outros. Ou seja, no mundo, há muitas ofertas para as pessoas virem a ter posses de riquezas ao custo de uma cruel e vil sujeição aos que oferecem a cessão de posses ou outros aspectos associados a elas. E nas Escrituras, são vários os textos que alertam os cristãos a não se deixarem envolver por supostas liberdades que não são de fato reais, conforme alguns que seguem abaixo. 2 Pedro 2, 17 até 19. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Ou, estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muieragantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Romanos 6, 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Somado a tudo isto, ainda vemos que o Senhor Jesus explicitamente alertou os seus discípulos intensamente a respeito da vil fascinação que o pensamento de posses e propriedades pode causar na pessoa e qual é um elemento central que nela atua, conforme segue. Lucas 12, 15. Então, lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Portanto, também em relação a este tópico, entendemos que o foco primário de um cristão não deveria ser voltado a ter ou possuir bens materiais, mas ser de Cristo, pois que proveito há para um cristão ter posses se isto implicar em ele deixar de ser do Senhor Jesus? Romanos 8, 9. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 1 Coríntios 6, 19 até 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Em Cristo, guardado nele, o cristão recebe aquilo que lhe é necessário para a vida segundo a vontade de Deus, a qual sempre é boa, perfeita e agradável. Porque, então, um cristão colocaria a obtenção de tantas outras posses como um objetivo de sua vida se tudo o que precisa já é dele em Cristo e na sua instrução. Desta forma, conforme vimos similarmente sobre os direitos e privilégios, o problema das posses ocorre quando alguém quer tê-las dissociadas da comunhão com Deus, segundo os seus próprios intentos ou não segundo a vontade de Deus e na medida apropriada que o Senhor quer que uma pessoa as tenha. Por fim, neste tópico, destacamos ainda que, segundo as Escrituras, o anelo por posses está muito associado à vaidade humana. Assim, também é por causa da vaidade que tantas vezes as pessoas se deixam fisgar pela insaciável vontade de ter a posse de riquezas, a qual, por sua vez, as leva a correr atrás do que não poderão reter para sempre em vez de inclinarem os seus corações a buscarem ao Senhor e a sua vontade para as suas vidas. Vejamos abaixo, então, algumas das ações que uma pessoa se dispõe a praticar sob motivação da vaidade. Eclesiastes 2, 4 até 11. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz jardins e pomares para mim e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias, prove-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Portanto, quando concedidos pelo Senhor a uma pessoa, as posses, os direitos e os privilégios são para seu auxílio ou para cooperarem com a sua vida, e não para as pessoas se gloriarem nelas perante si mesmas ou seus semelhantes. As dádivas concedidas pelo Senhor são para que as pessoas as usem com gratidão e louvor a Deus e em conformidade com a instrução da vontade do Senhor. 1 Coríntios 4, 21 até 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós, de Cristo, e Cristo, de Deus. Qualquer posse dos bens materiais é transitória. E se alguém é favorecida pelo Senhor para tê-la por um determinado tempo, este indivíduo também deveria usá-la de forma benéfica enquanto houver propósito útil associado a ela. Porém, tão logo alguma posse perca a utilidade e venha se opor ao querer de Deus na vida de uma pessoa, ela também deveria ser descartada ou ajustada segundo a instrução do Senhor, pois destacando este ponto mais uma vez, A posse principal do cristão é ter a Deus como o Senhor de sua vida e também ser do Senhor para sempre. Assim, 1 Timóteo 6, 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. João 21. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Hebreus 12, 25 até 29. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem, divinamente, os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele, cuja voz abalou, então, a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor.